Segunda parte do Descubra as Diferenças. Estamos a conversar com Tomás Belchior e com Ricardo Francisco, ambos do blog Insurgente. Já falámos das legislativas e também da dívida portuguesa. Falamos agora do futuro da Europa. Com o euro no centro da tormenta, o projeto europeu caminha para o federalismo ou para a desintegração? Perguntamos nós. Já há por aí rumores, por causa da Grécia, não é? Justamente a dizer que a Grécia poderia sair do euro, não é?
Há mais 15.
Será que isso é...
Sim, eu acho que, apesar de tudo, o problema europeu, e que se está a revelar agora um bocadinho nesta situação, é aquela tal velha conversa que o ideal europeu foi sempre um ideal imposto de cima para baixo, sem os povos estarem verdadeiramente empenhados nisso. Ou seja, e isso... Correu tudo muito bem até que chegou àquela altura onde o ideal europeu está a ser testado nestas coisas tão simples como, olha, temos aqui um país que precisa de ajuda.
Quando vai ao bolso.
É, quando vai ao bolso.
Quando a solidariedade vai ao bolso.
Toda a gente tem que entrar com o dinheiro. E estas rachas depois começam a ver-se. E por isso, se é verdade que o ideal europeu tem muitas coisas positivas, só lembro daquela frase do Bastiat, se os bens não atravessarem fronteiras, os exércitos faloão, que a Europa é um bocadinho a prova viva disso, que isto realmente acontece. Por isso, não é desprezível essa parte toda da integração económica que existe.
Sim,
existiu.
A circulação de bens e serviços e das pessoas é extraordinária. Não?
Agora, nós chegamos a um ponto onde a parte económica já não chega, não é? Ou seja, ou andamos para a frente e também levamos com a integração política, ou andamos para trás, porque claramente estamos naquele momento do vai ao racha não há maneira, e isso sim é a causa do euro, porque é
política, e aqui também, por exemplo, a harmonização fiscal, todos os países
não, exatamente, neste caso é termos uma política orçamental
é que as coisas estão,
pode ser a única solução,
tem que haver integração política
para salvar o euro,
porque,
ou pelo menos permitir o euro continuar.
A União Europeia tentou fazer o caminho dos Estados modernos. Tentou fazer esse caminho. Bem, primeiro, fronteiras comuns, política de defesa comum. Os franceses já conseguiram introduzir à cabeça um pedaço de algumas políticas económicas comuns, a PAC, as pescas, etc. Uhum. Mas, fundamentalmente, havia esta representação perante o mundo, as fronteiras comuns e política de defesa comum. Quando entrou o euro, os Estados que entraram no euro, que não foram todos, é muito importante lembrarmos, a Europa não é o euro. A Europa não é o euro.
Sim.
É muito importante lembrarmos. Houve uma série de Estados que disseram que vamos fazer aqui uma política monetária. Portanto, vamos tirar aquilo que são tradicionalmente as políticas monetárias e cambiais dos Estados-membros e vamos...
Fazê-la nós.
E vamos centralizá-las. Os países maiores, ao contrário do que se diz, são aqueles que, se calhar, perderam mais ou arriscaram mais. E os países mais periféricos foram aqueles que, pelo menos no curto prazo, ganharam menos, mas arriscaram menos para o futuro. E é isso que hoje estamos a ver. Houve uma aposta grande dos países grandes que achavam que conseguiriam ter uma política monetária comum sem mecanismos de controle sobre as políticas orçamentais dos países. Mais a sério, foram feitas políticas orçamentais
esses países muito, a referir, até podem
soft,
continuar, a França, a Holanda, a França...
Há aqui vários caminhos.
Podiam continuar até no futuro.
Claramente, para manter países periféricos que têm uma concepção de Estado diferente, se calhar, da Alemanha, da Inglaterra, etc.
Estado e cultural.
Exatamente.
De trabalho.
Uma visão muito mais estatista. Vamos lá ver.
O valor que dás, ou a forma como tu encaras
Espanha,
o trabalho, como fazes
Itália,
o trabalho.
Portugal, Espanha, Itália e Grécia têm uma visão estatista. É o Estado que faz. Quer sejam ditadores, ou depois em democracia, líderes que aumentam o peso e influência do Estado, temos uma visão muito estatista do papel do Estado, muito centralizadora do papel do Estado.
E não só isso, Ricardo, também a forma como os latinos encaram o trabalho, como fazem, como trabalham, tem nada a ver com a forma como o Nórdico...
A ética trabalho é completamente diferente.
A ética
diferente.
É isso mesmo, a ética,
a ética trabalho é completamente diferente.
É normal que haja depois diferenças de produtividade.
Claro, certo. Portanto, há aqui um caminho, não é? Das duas, uma... ou estes países periféricos que entraram animadamente no euro com a promessa das taxas de juros mais baixas e, que,
dinheiro, tipo, barato.
E dinheiro barato, foi, ou assumem que querem estar no euro, e estamos a falar da Grécia, Portugal, não tanto a Irlanda não vai ser um problema. A Irlanda não vai ser um problema porque eles querem estar e vão fazer as coisas. Agora, Irlanda, Portugal e quem sabe um dia Espanha,
Grécia,
mas, Grécia, Portugal, quem sabe um dia Espanha ou Itália. Ou então, para isto se aplicar, vai ter que haver um controle orçamental muito mais firme. Primeiro, com estas coisas ad hoc, tipo intervenções FMI, Banco Central Europeu, em que há uma intervenção muito firme e um controle muito mais firme sobre as políticas orçamentais, mas já se fala de uma agência europeia de controle orçamental. Já se fala. Em que passaríamos a ter controllers ali assim, no, ali assim ao lado do governo, ao lado do Ministério das Finanças, a ver se, de facto, estes senhores estão a fazer, estão a cumprir com o orçamento ou não.
Combinaram ou não.
Isto é a perda de soberania sobre o orçamento que necessariamente tem que ser seguida.
Isso é o fim das democracias nos países periféricos.
Tem que ser seguida por alterações políticas e de representatividade. Porque se as decisões orçamentais são centralizadas, isto tem que ser acompanhado por representatividade ao nível dessas decisões. Há quem defenda, mas não é preciso usar nada, não é? É só aumentar os poderes do Parlamento,
ser tão controlados na Alemanha, a política económica fiscal dos alemães não precisa de ser tão fiscalizada. Eles, se calhar, não vão ter fiscalizadores sobre eles, portanto, quem eles escolhem para governar tem autonomia. Os outros não têm. Portanto, a democracia na Alemanha continua, mas os outros países não.
E eles constitucionalmente não vão deixar que as coisas... Porque dizem assim, mas nós não precisamos.
É um problema político.
Nós não precisamos. Portanto, arriscamos aqui a seguir este caminho. É os países periféricos que não se sabem comportar para estar à mesa têm que escolher.
Ou ficam à mesa ou vão para a mesa das crianças.
Exatamente. E, portanto, há de haver um euro dos grandes e um euro dos pequeninos. Não no sentido em que é um euro diferente, mas no sentido em que alguns países que estão num euro sabem se comportar e os outros estão na tal mesa dos pequeninos e têm lá um adulto para lhes dizer lá como é que é. Isto são questões sérias, não é? Agora é até 2015. Não, depois há de ser até 2020, até 2030.
Então acho que essa crise política é ainda mais grave do que a económica, que já é.
E se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português chamam a atenção para isto hoje, sem bases, daqui a 2-3 anos vão estar a chamar a atenção para isto muito mais, especialmente se em Portugal o PS, o PSD e o PP continuarem a dizer que são defensores do Estado Social e vão quase combater contra as malfeitorias que estão-nos a impor. Pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos, não é? Porque amanhã alguém vai ter que estar a governar e vai ter que estar a cumprir com um plano.
Não,
e vamos ver como é que vai comunicar.
Não, agora nada.
Tomás,
bom, você está
eu acho que apesar de tudo, é verdade que nós agora esta situação se põe um bocadinho nesses termos do nós portarmos mal, ou seja, o euro em si não foi um grande problema. O problema foi o que é que nós fizemos com o euro. Não,
não nos adaptamos.
Não nos adaptamos. Agarramos no dinheiro e torramos, basicamente. E por isso é que estamos na situação...
Expressa,
mas é. É por isso é que nós estamos na situação em que estamos.
É
não é
torrar.
Somos boas, não é? Somos muito boas.
Não é, ou seja, não é a moeda única em si que nos pôs nessa situação, não é?
Claro.
Era a pistola e nós é que carregámos
no
gatilho.
O que é que nós fizéssemos com o dinheiro? Que ficássemos tristes?
Mas a lógica do dinheiro e isto acoplado aos fundos estruturais e não sei o quê faz sentido, porque é um bocadinho tentar compensar o facto da zona euro não ser uma das tais zonas, uniões monetárias ótimas ou não sei o quê, que é... Há países que estão em ciclos económicos diferentes. E é o que está a ver agora. E para isto ser compensado, tem que haver dinheiro a fluir de um lado para o outro.
De países para os outros.
Para estar tudo mais ou menos alinhado.
Para compensar
dentro,
as perdas
dentro
dos
do
outros,
possível,
dos que estão a ser prejudicados.
Aliar no mesmo sentido. É claro que para isto acontecer, em teoria, isto não deveria ser feito, como tu dizes, nestas coisas ad hoc. Devia haver poderes a serem transferidos, ou pelo menos negociados, debatidos, o que seja, que não estão a ser agora.
Pronto, é assim, eu aí digo, nós é que nos pusemos aqui.
Ajeito.
Claro.
Nós é que nos pusemos aqui. E nós é que temos de tomar decisões. E nós, e cá está, tal pessoa ganha 700 euros, tem que saber o que é que quer. Porque é muito engraçado, nós estamos atrás da promessa, da fantasia que isto não vai acontecer e que isto é assim, e que isto é assado. Quer dizer, nós temos que olhar para a realidade. Temos que olhar para a realidade. Por alguma razão, estamos a ter que assinar um contrato draconiano com credores, futuros credores, por alguma razão. E estamos a ser obrigados porque o Estado não tem dinheiro. E para o Estado não ter dinheiro, foi feita muita coisa para chegarmos aqui.
Torramos muito.
E o Estado anda a viver acima. E é o Estado, não é o país. Isto é uma coisa que é muito importante. Não é o país, é o Estado. Anda a viver acima das suas possibilidades há muito tempo. E atrás do Estado, muitas pessoas, é verdade.
Mas por isso é que eu disse que os que ganham 700 euros, por isso é que eu disse há bocadinho que os que ganham 700 euros podem não compreender isso. Pois. Podem achar isso muito injusto porque eles próprios não estão a viver.
Mas também não compreendem porque também... baixam-lhes os ordenados e depois continuam os negócios, os estatais todos.
Exatamente.
Eu acho que não se compreende, mas se baixam ordenados e depois continua-se. Finalmente não, porque veio a ajuda externa, mas continuava-se a apostar no TGV, aeroportos e obras faraónicas.
Mas bom, se quiserem falar dos países,
continua a dizer que vai fazer.
Se quiserem falar dos países, se ganharem as eleições.
Porque o tal modelo é o modelo que aposta que é o Estado que tem que fazer, o Estado que faz investimento. E se o Estado não fizer,
não. Em 2008 vem a ribalta.
Temos uma situação incrível, por exemplo, com a história das apostas nas energias renováveis. Tem sido uma grande bandeira do Sócrates. Há três programas eleitorais que dizem é uma das prioridades. E o tal acordo da Troika vem dizer especificamente que vocês não têm dinheiro para pagar isto.
Mas no debate com o Paulo Portas, ele disse que ia continuar com as energias renováveis. E eu estava à espera que o Paulo Portas dissesse que eu. O senhor nem leu o programa da Troika porque está a dizer isso.
Que ele está a dizer que o senhor está a deixar passar essa. Está a mentir aos nossos credores? Está a mentir aos portugueses?
Vamos
dizer as coisas claramente. Claro. Quem é que o senhor está a mentir?
Porque eu vi isso.
Querem falar do último ponto? Espanha, o PSOE de Zapatero foi fortemente penalizado nas eleições municipais espanholas. A viragem em Espanha é o início de um novo ciclo para toda a península. Isso era o que vocês queriam. Escreveram aqui o vosso.
Não, mas
o André escreveu aqui o seu desejo, não é? Não. Andréa Brás Amaral. Isto é uma frase do Andréa Brás Amaral.
O Zapatero já não é o mesmo de há 8 anos, não é? Zapatero já não é o mesmo daquele dia.
Começa-se logo a ver um bocadinho, apesar do homem não ser grande peça, começa-se logo a ver um bocadinho também o nível de racionalidade que há em Espanha que não há cá, que é precisamente o próprio Zapatero disse que não se candidatava.
Claro.
Parece ser uma coisa bastante higiênica. Agora.
Mas ele tem uma desculpa, entre aspas, que é ele que vai concluir a segunda legislatura, faz 8 anos, que é o mesmo que o Aznar
fez. Tá,
portanto, há aqui um continuar de uma tradição iniciada com o Aznar, que é o primeiro-ministro, faz 2 mandatos.
Ele tem essa desculpa, mas por outro lado também não levou o país à bancarrota.
Pois não,
como aconteceu
pois não. Sim, ele baixou os ordenados funcionários.
Que se saiba.
Um ano antes, quando o PS aqui ainda prometia mundos e fundos.
Já fez algumas coisas.
Começou a fazer algumas coisas.
Exatamente. Podem não ser suficientes. E também, reparem, também fez isso e também foi bastante penalizado por isso.
Por isso,
que não é por isso, é por ter reconhecido que o país precisava. Que foi o que faltou cá. Nós cá valorizamos que não se reconheça.
Pois.
Né? Que é uma vitória. Pronto, é uma vitória.
Mas os espanhóis, porque calhar, também valorizam que não se reconheça. Só que ele vai lá que teve um bocadinho de...
Mas é inevitável.
De discernimento.
Se um governante faz a geneira, tem que ser penalizado.
Sim.
Ok.
Mas quando um governante faz a geneira e continua a negar essa geneira e as pessoas permeiam-no porque ele ignora a geneira, porque se ignorar a geneira ela desaparece...
É porque para essas pessoas, até o dia em que o líder... reconhece que fez a geneira e ele não fez a geneira.
Pois é isso. Está bem, mas isso não acontece nos outros países.
Mas por que eu digo, as pessoas, as pessoas europeus, dos 700 euros...
Os outros países europeus não se emprestam dinheiro.
Têm a responsabilidade.
Não acontece isso.
As tais pessoas dos 700 euros têm responsabilidade. Porque no dia em que vão votar naquilo que lhes diz que está tudo bem e que não vão... Não, não estão a votar na realidade. Estão a votar naquilo que eles gostariam que fosse a realidade. E o PSOE de Zapatero teve esse mérito. Reconheceu a realidade a tempo. Tem mais seriedade, talvez, em Espanha.
Sim, mas, paga o preço por isso.
Exatamente.
Também foi forçado isso.
Paga o preço, mas quando daqui a 30 anos não se vão lembrar do Zapatero como o homem que teve a negar, até que o país teve que fechar a porta.
Que preferiu ir-se embora e reconhecendo a realidade.
Não, mas isso é
um mérito que nós estamos aqui a falar até bem
dele. São sinais de que o cenário em Espanha é um bocadinho diferente do nosso. Mesmo com esta história dos acampados lá na Porta do Sol, estão a tentar replicar a mesma coisa cá no Rio e não sei o quê.
Eu já passei por lá, que horror. Ah, desculpem lá, que há ali
aquele elemento de desilusão.
E tem um plano que é não votar, mas chegar a acordo, é uma coisa assim. Sim. Qualquer.
Bom, eu tinha passei por lá e estavam a dizer o mundo não sei o quê, como seria bonito e bom, o mundo assim. E depois olhei para eles, todos sujos no chão, provavelmente sem poderem jantar, quer dizer, o mundo assim.
Não tem nada a ver esse.
Os pais a dar dinheiro para acabar ali.
O recio com aquilo que aconteceu não tem nada a ver. É muito mais parecido com a demonstração aqui com a.
Geração
daquela manifestação.
São coisas muito mais semelhantes, muito mais próximas
do que
aquilo. Aquilo que estão no Rio são os verdadeiros extremistas em Portugal,
mas
desde o senhor da
Verde
Eufémia. Também há, com certeza. E na Porta do Sol havia também há extremistas.
Mas é mais espontâneo na Porta do Sol. Como foi aqui também muito espontâneo.
É mais aquela de uma desilusão com o ciclo que está a acabar.
Exatamente. Mas bom. Agora, se a viragem Espanha é o início de um novo ciclo para toda a Península, está a haver uma viragem grande a nível da Europa. O nosso primeiro-ministro gosta de apresentar aqueles gráficos em que o Portugal não é o único a ter grandes subidas de dívida, a estar quase na bancarrota, mas Portugal é o único país que teve isso e ainda não mudou de primeiro-ministro. Ou não está aqui, ou que o primeiro-ministro não saiu.
Isso é bom dizer.
É destas coisas que se calhar alguém lhe devia dizer.
Pois é.
Só falta isso.
Somos os únicos que
continuamos a ter o mesmo primeiro-ministro.
Pronto.
Pode ser que a Judite Sousa me esteja a ouvir e lhe queira dizer isso.
Não fazem. Há perguntas. Há perguntas.
Ela agora
até
ao dia. Com o Paulo Portas,
até ao dia. Até ao dia em que este primeiro-ministro sair, há muita coisa que não se pode fazer. No dia, o day after é que vai ser giro.
Muito bem, e a música? Foi o Tomás que trouxe, chama-se Let's Stay Together.
Do Al Green, para dedicar à Europa em geral e ao Eurogrupo em particular.
Para ficarmos todos juntos.
Ficarmos aqui todos juntos. A ver se ficamos todos juntos.
Muito bem, Tomás Belchior e Ricardo Francisco, muito obrigada por terem vindo ao Descubra. André, voltamos para a
semana. Obrigado, sempre a semana. My love.